passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista e diretora-presidenta da revista Persona Mulher, Maria Lúcia Dávila Pizzolanti. Formada em Direito e em Línguas Neolatinas pela Sorbonne, na França, Maria Lúcia Pizzolanti, além de ter sido membro da Câmara Municipal de São João de Meriti e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, é autora do Guia dos Direitos da Mulher, publicada pela editora Nórdica, em 1984. Sendo ela mesma editora, Maria Lúcia Pizzolanti dirige há 16 anos a revista Persona Mulher, um periódico de retorno social voltado para a promoção feminina e o crescimento da mulher como cidadã. Ela hoje nos fala do seu trabalho jornalístico e do número de sua revista dedicado aos 100 anos do Dia Internacional da Mulher. Antes disso, vou perguntar como foi a trajetória profissional que antecedeu o seu envolvimento com essa revista. Depois que se formou na universidade, por exemplo, se puder resumir um pouquinho, né, o que a levou à frente da Persona Mulher.
Pois não. Ô, Margarida, eu tenho muito prazer em estar no seu programa, um programa cultural tão conceituado a nível nacional. Eu me sinto muito Zorba e sempre fui empírica. Você me perguntou assim a meu respeito, da minha trajetória, e falando dos meus anos verdes, eu posso dizer que eu vivi o maio de 68 em Paris, quando eu tinha 18 anos. E o slogan daquela época era: peça o impossível e obterás. E ali, aquele momento que se diz que o 68 foi o ano que não passou, né? Muitas ideias proliferaram em relação à ecologia, ao nacionalismo, à cidadania e muito também em cima dos direitos da mulher. E assim, ao retornar ao Brasil, eu, estudante, em que cada casa havia uma foto do Guevara, já falecido, mas que simbolizava tanto para a juventude daquela época, por ser Zorba, dei uma guinada de 180 graus e entrei na política. Fui fazer política numa região que é um desafio a vencer até hoje, na Baixada Fluminense. E falando muito à juventude, eu fui eleita a mais votada vereadora por São João de Meriti, eu tinha então 21 anos, e tornei-me, à época, a primeira mulher a ser presidente de um poder legislativo. E foi assim que eu entrei na política, essa consciência foi crescendo em mim, na questão da mulher. Como tal, integrei o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. À época já era advogada, era a única advogada dentro do Conselho, de forma que eu pude estar muito atenta com o grupo de advogadas que foram contratadas, então, para nós mandarmos um anteprojeto para a Constituinte, em que sua maioria foi aprovado. Foi aquele lobby do batom, como foi chamado. E a partir daí, de forma empírica, surgiu a Persona Mulher, que você bem identificou, que é uma tribuna livre a narrar o trabalho, a evolução da mulher no contexto mundial.
O Guia dos Direitos da Mulher, só para esclarecer, seria uma publicação de que teor? Um texto técnico, jurídico, ou assim, de informação, de alerta, de conscientização?
Não, ele chegou a ir para a terceira edição. Era um informativo de perguntas e respostas em todas as áreas, referentemente ao direito de família, à questão do direito de trabalho, à questão da violência à mulher e referentemente à discriminação. Ele fazia uma abordagem global com o intuito de ser um livro de cabeceira que a mulher pudesse dele se socorrer em algum momento de questionamento, de dúvida sobre os seus direitos.
A editora Persona, que edita, né, a revista Persona Mulher, está no 16º ano de atividade e já lançou o 109º número, na verdade, perfeito, sua revista mensal. Durante esse tempo, quais foram as constantes assim, da revista? Que novidades se introduziram nela ou modificações?
O feminino do Persona é um feminino diferenciado dos demais veículos. Ela é uma revista mais cultural, de análise, de pesquisa, e ela foge o mundanismo. De maneira que nós já fizemos muitas pesquisas, muitos cadernos temáticos premiados. Claro que dá muito mais trabalho do que uma revista normal do cotidiano feminino, porque é uma revista que não tem coluna social. Agora, também não é apenas uma revista acadêmica. Ela fala de questões de interesse da mulher no dia a dia, mas discute política, economia, questões globalizantes e, obviamente, que passa por moda, beleza, a gastronomia, porque tudo isso envolve o universo feminino.
De todos os números lançados até hoje, algum assim que você destacaria? Não?
Olha, nós fizemos vários cadernos. Um deles que foi premiado à época pelo Ministério da Cultura aqui no Brasil foi os 500 anos do Brasil, porque foram 5 capítulos, cada qual com 10 páginas, mostrando a mulher desde sua chegada ao Brasil, as suas etnias, a importância da mulher branca, da mulher europeia, as colonizações que foram formadas, a importância da negra, da mãe África, aquela que embalou o filho da Sinhá, mas que entrou, foi tão artífice para o desenvolvimento do Brasil, e também das mulheres indígenas, e que iam abrindo caminhos para os bandeirantes e responsáveis pela criação das primeiras cidades. De forma que nós temos essa preocupação de narrar a história que não foi contada, porque a mulher sempre foi importante, muito importante em todos os tempos, mas antes não assinava embaixo. Eu acho que a persona provocou uma denúncia que está tendo já uma resposta. Recentemente, eu estive aqui, bem na Praça dos Três Poderes, vendo as obras lá do Panteão da Pátria, e verifiquei que os heróis da pátria são todos homens. E eu falei, meu Deus, e nós, mulheres, nunca fizemos nada? Aí eu denunciei a questão, demonstrando muitas mulheres que deveriam constar desse panteão da pátria, como a Bárbara Alencar, tão valente e uma luta tão bonita no Ceará, como a Anitta Garibaldi, heroína de dois mundos, a Imperatriz Leopoldina, a quem se deve muito a independência do Brasil, Maria Quitéria, que honra o exército, nosso valoroso exército, Princesa Isabel, que deu a abolição da escravatura, em função disso perdeu a coroa, deixou de ser imperatriz. Rosa Fonseca, tão nacionalista, que cada vez que um filho, e foram 7 filhos que faleceram na guerra, ela abria sua casa e festejava porque um filho tinha morrido pela pátria. Ana Nery, que enfrentou as guerras e não queria saber em que lado estava o ferido, mas que é uma questão de humanismo, tinha que atender a todos. Enfim, nós abrimos a questão e eu tomei conhecimento que já 2 parlamentares entraram com projetos nesse sentido, da inclusão da Anitta Garibaldi e da Maria da Pátria. Voa lá, vamos começar entrando com as mulheres no Panteão da Pátria.
Estamos entrevistando a jornalista Maria Lúcia Pisolanti. Voltamos já.